No Jornal da Diplomata, a gente conversa aqui com o Dr. Murilo José Giacomo, promotor de justiça do Estado do Paraná, esteve presente como ministrante nessa Assembleia Especial do Grupo, com o tema atualização e o fortalecimento do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. Obrigado pela entrevista, Dr. Murilo. De que forma o senhor avalia a importância desse trabalho sendo realizado aqui pelo Grupo e também uma avaliação, enfim, dos assuntos tratados a respeito do sistema? Bom dia.
Bom dia. É fundamental que nós possamos sempre discutir os rumos da política de atendimento à criança e adolescente. Possamos avaliar se, afinal de contas, nós estamos conseguindo cumprir aquela promessa de tantos anos, né, de proteção integral à criança e adolescente ou não. E, diante das dificuldades, o que podemos fazer para superá-las, né, para que nós possamos resolver os problemas que nós estamos enfrentando. Fazer um diagnóstico, né, das principais deficiências, das principais demandas que nós temos dentro, né, dos municípios, né, em matéria de infância e juventude, a estrutura que nós temos para atender, verificando se é suficiente, se é adequada a essa demanda, e a partir daí, de um planejamento estratégico, né, tentar ir progressivamente superando essas dificuldades, esses problemas, a partir do investimento, né, de recursos públicos, a partir da atuação dos órgãos públicos corresponsáveis, da reformulação das ações, porque o nosso compromisso ele tem que ser com o resultado, né, e o resultado tem que ser a proteção integral de todas as crianças e adolescentes do município.
Quanto à vasta demanda que tem a respeito do sistema para atender criança e adolescente, quanto à questão das intervenções, seja a intervenção judicial, a intervenção do poder público e de outros órgãos dentro desse sistema. Esses mecanismos, eles estão ajustados para atender a realidade de hoje?
Bom, eu não saberia dizer especificamente aqui no município, mas nós temos, em regra, uma dificuldade de diálogo, muitas vezes, entre os órgãos de proteção, os órgãos do sistema de justiça, os órgãos que vão responsabilizar, eventualmente, os autores de violações, de violência contra a criança, de um modo geral, e isso é preciso ser superado, né? Nós temos uma lei recente, que é a Lei 13.431, de 2017, é uma lei que estabelece ou prevê a criação de um sistema de garantia dos direitos de criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência, e ela existe justamente para que nós possamos melhorar o diálogo, melhorar a interação, a integração, né, a colaboração entre os órgãos de proteção e de responsabilização, órgãos municipais e órgãos estaduais, para que nós possamos justamente, né, enfrentar todas as situações mais diversas de violação de direito de criança, de violência contra a criança e adolescente, e encontrar, né, a solução concreta para esses problemas, inclusive, né, a partir da proteção das vítimas, para que elas não mais sejam submetidas a essas situações, e responsabilização na esfera criminal e outras esferas também dos autores dessas violências. Então, eu acho que a partir de um evento como esse, nós podemos, talvez, afinar o discurso, possamos meio que fazer com que todos tenham uma compreensão sobre o que deveria ser o papel de cada um, e a partir de agora sentar, né, discutir, tentar definir fluxos, protocolos e as melhores formas de atuação quando surgirem esses problemas.
A definição de protocolo é um procedimento importante.
É importante porque o protocolo ele tem ali a posição oficial, a posição justificada, fundamentada, né, dos órgãos públicos, definição de papéis, o que cabe a cada um e por quê, para que nós possamos ter, independentemente de quem amanhã venha assumir a função, seja de conselheiro tutelar, né, de delegado, de técnico da assistência social, da saúde, etc., possa saber exatamente o que fazer, por que fazer e, quando for necessário, ser acionado para cumprir o seu papel de uma forma adequada e resolutiva.
Quando a gente parte para o campo político, né, a questão governamental, as decisões que passam pelo fluxo político e do governo, o que esperar, enfim, de expectativa de resoluções que possam contribuir com o sistema?
Veja, nós temos previsto na lei a criação de um conselho, que não é o conselho tutelar, é o conselho municipal dos direitos da criança e adolescente, e esse conselho municipal é composto por órgãos governamentais e não governamentais, quer dizer, o governo integra esse conselho, mas também a sociedade, para que nós possamos definir uma política pública, que a gente diz, é uma política de Estado, não é a política do Estado de Santa Catarina, mas Estado lato sensu. É uma política que ela sobrevive ao mandato dos governantes, porque nós não podemos ter a política atrelada a um mandato de 4 anos de um prefeito, por exemplo. Nós temos que ter uma política que ela sobrevive ao mandato do governante. Porque, independentemente de quem estiver no poder, a política ela tem que ser executada. A prioridade absoluta à criança ela tem que ser respeitada. Os programas, os serviços, eles têm que ser mantidos mantidos, têm que ser aperfeiçoados, eles têm que dar conta, né, da demanda que é encaminhada até eles, e dar conta com resolutividade, como eu falei, com qualidade e com eficiência. Então, é muito importante que a sociedade ela também participe desses conselhos, ajude a elaborar, aperfeiçoar a política, para que, independentemente de qual governante estiver no poder, essa política ela tenha continuidade e ela seja cada vez mais aperfeiçoada, para que nós possamos superar esses problemas. Um grande problema que nós enfrentamos hoje é que essa política ela acaba não sendo ou deliberada ou executada como deveria. Nós temos, a cada 4 anos, em muitos casos, uma interrupção da política, né? Quando há uma troca...
Isso vale também para a esfera federal, né?
Estadual e federal, né? Os conselhos existem nos 3 níveis, né? Municipal, estadual e federal. E aí você acaba tendo dificuldade de dar continuidade àquilo que já vinha sendo implementado, e até boas ações, né, boas iniciativas acabam se perdendo. Isso não deveria acontecer. E a sociedade tem que estar atenta a isso, porque não pode permitir que haja qualquer retrocesso naquilo que já foi conquistado, né, em matéria de infância e juventude. E aí, mais uma vez, os conselhos de direitos da criança eles têm que estar atentos. A sociedade que integra os conselhos tem que estar atenta. O conselho tutelar, né, como também representa a sociedade, tem que estar participando desses conselhos, né, discutindo, né, a política, discutindo as ações, as alternativas, as deficiências, enfim, para que nós possamos cada vez mais avançar nessa área. Eu sei que isso é complexo, não é uma questão simples, mas é o caminho, né? Não adianta a gente tentar simplesmente esperar que venha uma solução mágica de uma hora para outra de algum governante. Não, a solução ela tem que ser construída a partir, né, do diálogo, a partir do entendimento, da coparticipação de diversos órgãos, atores, profissionais, porque a partir daí que se extrai a política, e a política, como eu disse, ela tem que existir independentemente de quem estiver no poder.